Maria FM.
Pronto, já estamos de volta aqui pela Araria FM, a Rádio Forte do Sertão. E agora nós vamos conversar com o senador da República, Armando Monteiro Neto, do PTB, que está conosco ao telefone. Bom dia, senador.
Muito bom dia, Roberto. É um prazer poder falar a todo nosso Araripe através da nossa Araria FM. Eu quero cumprimentar toda a sua audiência e dizer que é um prazer poder falar aí com vocês. Eu me coloco à inteira disposição.
Muito bem, senador. Vamos começar falando sobre alguns projetos que o senhor colocou lá no Senado. Por exemplo, sobre a lei que dispensa autenticar cópias e reconhecer firmas no serviço público, que já entrou em vigor. Não é isso, senador?
É isso, Roberto. A partir do dia 23, esse projeto havia sido sancionado pelo presidente da República no dia 8, e ele passou a vigorar efetivamente a partir do dia 23. Esse projeto, ele estabelece um comando normativo que dispensa algumas exigências em relação a documentos e declarações. Na realidade, o cidadão hoje, ele é obrigado, infelizmente, no Brasil, a ficar perdendo tempo com atestados e documentos que são dispensáveis, por exemplo, reconhecimento de firma. Ora, se o cidadão tem um outro documento em mãos, a carteira de identidade, né, e que está lá expresso num documento, seja a carteira, seja o título de eleitor, para que reconhecimento de firma? Quer dizer, o Brasil precisa sair dessa cultura cartorial para ter uma relação de confiança com as pessoas. Portanto, não cabe mais essa exigência, que é uma exigência antiga de reconhecimento de firma, nem de autenticação, salvo em algumas situações, como, por exemplo, atestado de antecedentes criminais ou ainda declaração em relação a pessoas jurídicas. Mas o cidadão comum, no seu cotidiano, ele não pode ficar mais sufocado por essa burocracia, por esse conjunto aí de exigências. Então, esse projeto é uma contribuição que nós estamos oferecendo para desburocratizar, para simplificar a vida do cidadão. Esse projeto, ele vincula a União, os órgãos da União, dos estados e dos municípios. É muito importante que o cidadão possa cobrar na esfera de influência da sua localidade, ele possa cobrar da autoridade pública, no caso do município, por exemplo, ele cobrar a observância dessa lei que já está vigorando. Portanto, é preciso que a cidadania seja exercida. Há no Brasil, infelizmente, muitas leis que não pegam, porque muitas vezes o cidadão não exige o cumprimento da lei. Então, eu espero que esse nosso projeto possa contribuir para simplificar, para liberar as pessoas dessa burocracia sufocante que, infelizmente, ainda existe no Brasil.
Bom, senador, um projeto também muito importante que está tramitando aí no Senado é o que vai combater aí o cartel. O senhor sabe que não só aqui no Sertão, em todo o estado de Pernambuco e no Brasil inteiro, existe essa questão, principalmente com relação aos combustíveis. Todos os postos de uma cidade se combinam e aquele preço é tabelado praticamente no mesmo valor. O senhor é o relator aí desse projeto, o que é que o senhor tem a falar também sobre esse assunto?
Olha, isso é outra situação que no Brasil a gente verifica. Muitas vezes, um número pequeno de empresas em alguns setores, eles formam cartéis, e isso vem sempre em prejuízo do consumidor, que é obrigado muitas vezes a se submeter a essa imposição dos cartéis. Portanto, agora, além da reparação que pode se dar na esfera pública, mas que é insuficiente, se pode exigir na esfera privada, através de ações de reparação de danos, você pode vir a exigir, desde que possa se fixar uma penalidade e através de um laudo técnico confirmar ou superfaturamento ou sobrepreço, em suma, o dano que possa ter sido causado a uma outra pessoa jurídica, ou você possa ter condições de entrar com uma ação de reparação de danos na esfera civil, cobrando uma multa que pode chegar a ser o dobro do dano que venha a ser causado. Portanto, é um projeto que nós estamos relatando lá no Senado, que é um projeto que pretende estabelecer regras para a defesa da concorrência, para garantir uma concorrência saudável e não essas práticas desleais que deformam a concorrência em prejuízo dos consumidores. Portanto, essa legislação vai facilitar a que todos possam entrar com uma ação de reparação de danos.
Vamos falar um pouquinho de política, senador Armando Monteiro. O governo aqui do estado de Pernambuco anunciou aí recentemente um pacotão para entrar em vigor já a partir de 2019, inclusive a Assembleia Legislativa de Pernambuco já aprovou, e justamente para pagar o 13º que foi prometido pelo governador Paulo Câmara, o 13º do Bolsa Família. Sobre esse assunto, a sua análise.
Olha, eu lamento, porque quando o governador anunciou o 13º, durante o período eleitoral, ele não vinculou isso a nenhuma condicionalidade. Ele dizia que ia dar e que ia garantir o 13º do Bolsa Família. Ora, a sociedade não foi informada à época de que esse benefício seria dado através desse processo de aquisição de notas fiscais, quer dizer, tudo fica vinculado à compra e aos créditos decorrentes daquelas compras de gêneros e de bens aí, para que o cidadão possa ter, durante o ano, um volume de compras e de créditos fiscais que lhe garanta o reembolso dos R$150. Então veja que isso não foi informado à população à época. Mas além disso, além de exigir que o cidadão tenha que comprovar compras que possam gerar crédito fiscal nesse valor, vem agora um pacotaço com aumento de impostos, não é? No etanol, no álcool, em uma série de outros bens que foram agora, tiveram as suas alíquotas majoradas. Então é lamentável que isso aconteça, porque mais uma vez o governo enganou a população. É um estelionato eleitoral. Você promete durante a eleição e depois ou não cumpre, ou quando vai cumprir, estabelece uma série de condições que não foram informadas durante o processo eleitoral. É lamentável isso. Evidentemente, a Assembleia Legislativa aprovou essas medidas. Eu lamento, porque no momento em que no país se discute a necessidade de reduzir a carga tributária, em Pernambuco nós estamos indo na contramão, aumentando impostos e por isso mesmo penalizando a população.
Bom, senador, há menos de 3 meses, o estado de Pernambuco foi apresentado na Folha de São Paulo como um dos 5 mais equilibrados do país sob o ponto de vista fiscal. Né? Agora está aí aparecendo em outra lista, tem 5 estados que não iriam pagar o 13º em dia. Pernambuco está incluso. O que será que teria acontecido, senador?
Olha, na realidade, aquela posição que a Folha divulgou, na época, eu recordo que a própria deputada Priscila Krause, que é uma deputada muito atenta e muito preparada tecnicamente, ela mostrou, através de vários argumentos, que tinham sido considerados dados errados para poder dar a Pernambuco aquela condição. Ora, nós que vivemos aqui, que acompanhamos os balanços financeiros do governo do estado, sabíamos, por exemplo, que no último balanço financeiro, Pernambuco tinha um volume de restos a pagar, ou seja, dívida com fornecedores e prestadores de serviços, um volume muito alto, R$1,5 bilhão de reais de dívidas com fornecedores e prestadores de serviços. Ora, quem fica devendo R$1,5 bilhão aos prestadores de serviços e aos fornecedores, fica devendo exatamente porque está numa situação de desequilíbrio. Por outro lado, o Tesouro já não dá aval para as operações de crédito de Pernambuco, exatamente por conta da situação de caixa e de liquidez do Estado, que é ruim. Quando o governo do Estado dizia que pagava os salários em dia, ele pagava os salários em dia, que é a sua obrigação, mas ao preço de não pagar os fornecedores e não pagar os prestadores de serviço. Então, lamentavelmente, a situação fiscal e financeira de Pernambuco é ruim. Nós já extrapolamos, inclusive, os limites da lei de responsabilidade fiscal. A despesa de pessoal já ultrapassou o limite prudencial, se aproxima já do limite legal máximo permitido. Portanto, há uma série de indicadores aí que apontam uma situação ruim. Isso tudo se confirma, Roberto, com esse pacotaço de aumento de imposto. O governo está aumentando os impostos por quê? Está aumentando os impostos para poder arrecadar de qualquer jeito, tá certo? Já que a situação financeira e fiscal do Estado é uma situação ruim.
Estamos conversando com o senador da República pelo PTB, senador Armando Monteiro. Bom, senador, o mandato do senhor está chegando aí ao final, né? O que é que o senhor pensa aí para 2019? O que é que o senhor vai fazer? Vai continuar fazendo política? Continuar servindo o Brasil de alguma forma? Como é que vai ser?
Olha, Roberto, primeiro dizer que eu não me afastarei da vida pública. Estarei sem mandato a partir de 31 de janeiro, mas não me afastarei da vida pública. É possível exercitar atividade política sem mandato, circunstancialmente sem mandato. O importante é que a gente possa estar atento, participando do debate, ao lado dos companheiros aqui que integram as oposições em Pernambuco. Você sabe que nós tivemos um pleito disputado, por muito pouco não tivemos aqui um segundo turno em Pernambuco, mas as urnas nos apontaram o caminho da oposição. Nós vamos exercer a oposição aqui, fiscalizar o governo, cobrar as promessas que foram feitas e, sobretudo, estar ao lado daqueles companheiros que têm sustentado essa luta das oposições no Estado. Pernambuco precisa de uma oposição atuante, vigilante, para poder apontar os desvios de comportamento desse governo. Infelizmente, depois das eleições, já extinguiu delegacia de combate à corrupção, já veio com um pacote de aumento de impostos. Em suma, esse governo precisa ser fiscalizado. E nós estaremos ao lado dos companheiros aqui da oposição. E espero também poder percorrer o estado de Pernambuco. Eu não vou perder o contato com as regiões de Pernambuco. Espero, dentro de muito pouco tempo, poder visitar o Araripe, como sempre fiz ao longo da minha vida pública, e portanto vou continuar procurando servir ao meu Estado e ao meu país. E nas eleições municipais vamos estar junto dos companheiros, sobretudo dos companheiros que são hoje, que se enfileiram aí nas oposições, para que a gente possa sustentar essa luta aqui no Estado.
Bom, senador, o senhor falou aí no Araripe, aqui em Araripina, nós tínhamos duas deputadas estaduais, infelizmente nós perdemos uma, que é a doutora Socorro, não conseguiu se reeleger, inclusive é do seu partido, mas o que ficou de lição é que ela foi a majoritária, ela foi a mais votada aqui em Araripina, foi a mais votada no Araripe, teve mais de 34 mil votos, mas infelizmente não conseguiu se reeleger, teve 15 deputados que foram eleitos com menos votos do que a doutora Socorro Pimentel. Já está na hora, ou já passou da hora de fazer uma reforma política, senador?
Olha, você veja como essa coisa é injusta. Nesse caso, especificamente, Pernambuco inteiro lamenta o fato da grande deputada Socorro Pimentel não ter sido reconduzida. Porque Socorro desempenhou o seu mandato com muita correção, com muita dedicação ao mandato, com senso de responsabilidade e, sobretudo, com muita combatividade. Ela foi uma voz da oposição, sempre muito presente no debate público em Pernambuco e sempre defendeu de maneira intransigente os interesses de toda a região do Arari. Como você disse, dói saber que tem muita gente hoje na Assembleia que vai, a partir de 1º de janeiro, estar lá na Assembleia com menos votos do que a deputada Socorro Pimentel, que, como você disse, teve quase 35 mil votos e, infelizmente, por circunstâncias de cada uma das coligações partidárias, e nesse caso, sabe-se que houve um desequilíbrio por conta da supervotação de uma candidata a deputada estadual, de uma das legendas, e desequilibrou o processo e fez com que muitos pudessem chegar à Assembleia com muito menos votos do que a deputada Socorro Pimentel. Eu quero lamentar, dizer que isso não traduziu a verdade eleitoral. A deputada foi majoritária amplamente em Araripina, em muitos municípios no Araripe, e essa votação que ela teve expressa o reconhecimento a esse trabalho extraordinário que ela realizou. A deputada Socorro Pimentel honra os quadros do PTB de Pernambuco, ao lado do seu companheiro, o prefeito Raimundo Pimentel, que tem sido também um lutador, tem enfrentado as dificuldades próprias dessa conjuntura, mas tem enfrentado de cabeça erguida, tomando as medidas adequadas, e eu tenho certeza que vai estar, nesses próximos anos, garantindo a Araripina importantes conquistas. O importante é o seguinte: Socorro Pimentel também não sairá da vida política e da vida pública, porque essa é a sua vocação. Nós estaremos juntos, se Deus quiser, nos futuros pleitos, e ela retornará, eu tenho certeza, à Assembleia Legislativa ou outras missões que lhe sejam confiadas. Então eu quero dar esse testemunho público do apreço, do reconhecimento que tenho ao extraordinário trabalho da deputada Socorro Pimentel.
Bom, nós estamos conversando com o senador da República, Armando Monteiro Neto, do PTB. Nós vamos ao bloco oficial da Rádio Arari FM, das 8 horas. Em seguida, a gente volta conversando com o senador Armando Monteiro aqui na Arari. 8 horas em ponto agora, intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta, são 8 horas e 8 minutos, 8:08 na maior cidade do Araripe. Nós estamos conversando com o senador da República pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, o Armando Monteiro Neto. Vamos continuar a conversa com o senador. Bom, senador, o Jair Bolsonaro já anunciou aí praticamente todo o seu ministério, anunciou já 20 nomes, né? Faltam aí dois nomes ainda, duas pastas para serem anunciadas, no caso meio ambiente e recursos humanos não, direitos humanos, isso, direitos humanos. E qual é a análise que o senhor faz aí já sobre o ministério anunciado pelo presidente eleito, né, Jair Bolsonaro?
Olha, tem algumas indicações que me parecem que foram felizes, ou seja, as escolhas recaíram em muitos casos sobre pessoas que têm credenciais, ou porque ali é uma boa formação técnica e acadêmica, a experiência que já tiveram em várias funções exercidas anteriormente. Então tem algumas indicações que a gente tem que saudar e reconhecer como positivas, mas infelizmente também tem algumas indicações que nos colocam muitas dúvidas, exatamente porque às vezes elas se dão, ao que parece, por critérios mais ideológicos do que propriamente por reconhecimento de uma trajetória técnico-profissional. Nós temos, por exemplo, vimos com preocupação algumas escolhas que foram feitas. Mas eu acho que cabe nesse momento é torcer para que essa experiência dê certo. É, o Brasil precisa que esse governo acerte. E, nesse sentido, todos nós temos que colaborar, né? É, exercendo a fiscalização também do governo, cobrando as promessas que foram feitas, em grande medida, mas, sobretudo, pensando no país. O Brasil precisa retomar o crescimento econômico. Esse governo precisa ter um olhar sobre o Nordeste. Eu quero deixar esse ponto aqui. A gente sabe, por exemplo, que nessa equipe que foi anunciada não há até agora presença de nordestinos. Isso em si mesmo não significa algo que revele que o Nordeste está fora do foco de preocupações do futuro presidente da República. Mas, se é verdade que não temos nordestinos, nós temos que cobrar políticas públicas em favor do Nordeste. E eu gostaria, Roberto, de lembrar um tema muito importante, que é a transnordestina. Nós precisamos cobrar a conclusão dessa obra, que é uma obra estruturante. Pernambuco precisa da transnordestina. Essa obra já se arrasta há muitos anos e nós temos que cobrar do governo Bolsonaro uma solução para essa questão da transnordestina. Essa obra está a meio caminho. Ela precisa ainda de muitos recursos, mais de 6,5 bilhões de reais. O ramal que vai até Suape precisa ser concluído. E nós estaremos, por exemplo, amanhã, realizando uma audiência pública no Senado, cujo requerimento foi de nossa autoria, também subscrito pelo senador Fernando Bezerra, exatamente para ouvir das autoridades do Ministério do Transporte, do Ministério da Integração, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, da empresa concessionária, a Transnordestina Logística, para cobrar deles, de todas essas autoridades, e também um representante do Tribunal de Contas da União, para que a gente possa esclarecer sobre a situação da obra e para que tomemos um caminho. Se essa empresa concessionária, que até hoje não foi capaz de concluir a obra, se ela não apresentar uma solução satisfatória no curto prazo, nós vamos defender a rescisão desse contrato, a substituição da empresa concessionária ou ainda uma solução que possa significar uma assunção pelo governo federal dessa obra diretamente. O que não podemos aceitar é uma obra que está se arrastando já há quase 2 décadas e não se conclui. Portanto, nós vamos cobrar do governo Bolsonaro providências para garantir a conclusão dessa e de outras obras que são tão importantes para o Nordeste.
Senador, só para encerrar, chegou aqui uma pergunta de um ouvinte, é o agricultor, é Givaldo da Serra do Massapê, ele é agricultor da zona rural aqui do município, ele está falando sobre as dívidas dos agricultores junto ao Banco do Nordeste, que tem um desconto de 95% até o dia 31 de dezembro. Ele diz que agora que os agricultores com as chuvas que vão começar a arrancar a mandioca, se esse prazo não poderia ser estendido mais um pouco, senador Armando?
Olha, eu não quero dizer, eu não quero colocar aqui uma expectativa que não seja realista e verdadeira. Eu posso dizer que acho difícil, porque coincide com a mudança do governo, portanto é difícil você imaginar que esse possa ser estendido agora. Mas isso não significa dizer que não possamos retomar depois essa luta, porque nós reconhecemos que os agricultores foram penalizados fortemente com esses anos de seca, de estiagem. Portanto, essa é uma luta que continua. Mas eu acho, e quero ser sincero nisso, acho difícil que haja extensão desse prazo nessas circunstâncias agora de mudança de governo.
Ok, senador, agradeço mais uma vez pela sua gentileza de nos atender. Quando vier ao Araripe, espero e conto com a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Arari FM para a gente conversar mais sobre os vários assuntos da nossa região, do estado, do país. E mais uma vez, muito obrigado.
Eu é que agradeço, Roberto. Deixo um abraço a todos os amigos aí da nossa Rádio Arari e cumprimento toda a sua audiência, deixando um abraço a todos os amigos de Araripina e da região. Muito obrigado.
Começamos aí com o senador Armando Monteiro Neto, do PTB, aqui no Araripina, gente. Agora, 8h15.
Seja bem-vindo ao mundo da informação com qualidade. Com Roberto Gonçalves.